Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador defende prorrogação do limite de consignado para pensionistas do INSS. STF atende a ação do Partido Rede pela vacinação infantil. Senado tem 32 medidas provisórias para analisar na retomada dos trabalhos. Boa noite. 32 medidas provisórias aguardam análise dos senadores na volta dos trabalhos. 16 delas foram editadas pelo governo durante o recesso parlamentar, incluindo a que faz mudanças no setor aéreo e a que destina recursos para os estados atingidos pelas chuvas. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado tem 32 medidas provisórias para serem analisadas quando as atividades forem retomadas em fevereiro. 16 delas foram editadas durante o recesso parlamentar e só perdem a validade em junho. É o caso de duas que liberam quase R$1 bilhão para o enfrentamento das enchentes que atingiram diversas regiões do Brasil. Destes, 418 milhões serão para recuperação de rodovias, como explicou o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, um dos estados mais afetados pelas chuvas.
Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país e, naturalmente, é a que mais necessita de reparos por conta do período chuvoso. Nós ainda temos quase 150 pontos de interdição em todas as rodovias federais em nosso estado.
Também devem ser analisadas em fevereiro duas medidas provisórias que fazem mudanças no setor aéreo. A primeira reduz as alíquotas do imposto de renda retido na fonte nas operações de arrendamento de aeronaves e motores. A outra cria uma nova tabela para a taxa de fiscalização da aviação civil e acaba com a obrigatoriedade de autorização prévia para a construção de aeródromos.
Os ministérios públicos estaduais deverão garantir que as crianças estão sendo vacinadas. A decisão é do ministro Ricardo Lewandowski, sobre um pedido de fiscalização feito pelo partido Rede Sustentabilidade. Repórter Janaína Araújo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que os ministérios públicos dos estados e do Distrito Federal garantam a vacinação contra a Covid-19 para crianças. A ordem foi comemorada pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele ressaltou que foi seu partido que acionou o STF para que os conselhos tutelares verifiquem se os pais estão levando as crianças de 5 a 11 anos para serem vacinadas contra a Covid. Em suas redes sociais, ele destacou a importância da imunização infantil.
Essa medida é necessária, sobretudo, para que nós possamos ter um retorno às aulas com segurança. Isso é possível, as nossas crianças voltarem à escola com segurança, com a tranquilidade necessária para elas e para os professores, se todas estiverem imunizadas.
Ao encorajar os pais a vacinarem seus filhos, Randolfe frisou a ponderação feita pelo partido de que, mesmo com a autorização da Anvisa para a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças, o Ministério da Saúde não a recomendou como obrigatória. Lewandowski determinou ainda que os estados respondam sobre irregularidades na vacinação de crianças. A Advocacia-Geral da União informou ao STF que até o fim de dezembro do ano passado, menores de 18 anos teriam sido vacinados em diversos estados brasileiros com imunizantes produzidos por laboratórios não indicados para a faixa etária.
A Comissão de Meio Ambiente vai debater um projeto que reserva ao reflorestamento as áreas nativas queimadas ilegalmente. A proposta estava pronta para ser votada na Comissão de Meio Ambiente, mas foi retirada de pauta para ser analisada após uma audiência pública sobre o tema. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, as áreas rurais com vegetação nativa queimadas de forma ilegal serão destinadas ao reflorestamento. A proposta inicial do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, previa que apenas as áreas com florestas nativas fossem recompostas. Mas emenda do relator na Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT baiano, ampliou para quaisquer áreas nativas devastadas ilegalmente pelo fogo, e só com espécies do bioma destruído. A proposta estava pronta para ser votada na Comissão de Meio Ambiente em caráter terminativo, e a pedido do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, será antes discutida em audiência pública. Ele sugeriu os convidados para debater o tema.
Proponho para a audiência a apresentação dos seguintes convidados: representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, representante do Ministério do Meio Ambiente, o MMA, representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, representante da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil.
Uma proposta que pretende mudar a Constituição e está sob análise do Senado busca conter a judicialização de demandas de medicamentos e terapias ao SUS. Pelo texto, novos tratamentos só poderão ser incorporados após pesquisa técnica. Quem tem detalhes é Manuela Moura.
A proposta de emenda à Constituição deixa explícito que a adoção de tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, incluindo remédios, produtos e procedimentos, será feita somente mediante análise prévia por um órgão de âmbito nacional. Com isso, o SUS só poderá fornecer medicamentos e procedimentos que tenham sido incorporados formalmente através de pesquisa técnica. Além disso, a proposta determina que as tecnologias a serem oferecidas estarão limitadas às listas oficiais de medicamentos, ações e serviços de saúde. Na justificação da PEC, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, argumenta que a diretriz constitucional da assistência integral à saúde exige uma definição dos seus limites, já que não é factível conceder a todos tudo aquilo que se pretende. O senador explica que o sistema de saúde de outros países são regidos por normas organizadoras que impõem freios ao sistema mediante a definição de um rol de serviços de saúde que, antes de sua incorporação, sujeitam-se à análise técnico-científica de custo-benefício e de efetividade em relação a outras tecnologias.
O senador Luiz Carlos Reis pediu a prorrogação do limite de empréstimo consignado para pensionistas do INSS, que venceu em dezembro. A intenção do senador é que o teto seja estendido em mais 5% da renda até o fim deste ano. Repórter Pedro Pince.
O senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas Gaúcho, defendeu junto ao presidente Jair Bolsonaro a prorrogação do limite adicional de 5% da renda para a contratação de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. A lei, que foi sancionada em março de 2021 e teve o prazo de vigência encerrado em dezembro, aumentou para 40% o limite da margem de crédito consignado para os beneficiários do INSS, sendo 5% exclusivamente para pagar dívidas ou sacar dinheiro no cartão de crédito. Essa elevação foi justificada em razão da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. De acordo com a legislação vigente, esse tipo de empréstimo pode comprometer somente 35% do benefício mensal, com a mesma cota para o cartão. Para o senador, é importante que o crédito ampliado seja estendido por mais 12 meses.
São aposentados, pensionistas, que de uma certa forma utilizam esse recurso mais barato, vão tomar, digamos assim, os custos mais caros que os bancos estão cobrando hoje dele. Então, isso é um recurso diferenciado que traz uma taxa menor e facilita a vida do pensionista e do aposentado.
O senador apontou algumas das vantagens da possível prorrogação.
São pessoas que têm a sua renda limitada, baixa renda, e precisam para sua manutenção, para os seus remédios, para manter a sua vida, né? Então, de uma certa forma, se ele precisa tomar um financiamento, então esse empréstimo facilita a vida dele.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
O Tribunal de Contas da União vai orientar e fiscalizar as ações de defesa civil em locais duramente afetados pelas chuvas de dezembro e janeiro. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, o TCU pode ajudar no planejamento, coordenação e organização de programas preventivos e de proteção à população em risco, especialmente nos estados de Minas Gerais e Bahia. Além disso, o Tribunal ainda prevê a criação de um painel que mostre os números de execução orçamentária, a utilização dos recursos dos estados e da União e as boas práticas de defesa civil. Os números serão expostos após a fiscalização do TCU e a certeza da boa utilização das verbas. No site do Tribunal, é possível ver as ações realizadas para o acompanhamento de obras de gestão de risco, resposta a desastres e segurança de barragens de mineração. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.